Fala pessoal, o carnaval já passou e o ano pode começar oficialmente. Feliz 2023, só quem é do Brasil entende isso, né? Bora começar o nosso episódio então? Solta a vinheta!
Via Rabicaster! 1, 2, 3, 4!
Se você falasse sobre a área de tecnologia de qualquer empresa antigamente, sempre viria à mente a imagem da galera de TI. Aqui aparece quando a internet cai, o note não funciona no projetor e coisas do gênero. Como disse, é uma imagem do passado. Hoje a tecnologia é parte fundamental da estratégia de negócio de qualquer empresa que se julgue séria. Claro que é o nosso caso da Via, né? Afinal, tecnologia é, em primeiro lugar, sobre pessoas. E quem foi um dos grandes nomes responsáveis por essa revolução que aconteceu aqui? Edson Tavares, Edinho! Bora entender como foi encarar esse desafio, conhecer mais sobre o nosso CTO e dar um pouco de risada? Mas antes de começar a falar com o Edinho, claro, comigo aqui hoje estão eles, Neto Serazzi.
Opa! E aí, galera?
Opa! É o velho do Rio. Opa!
Pegou desprevenido, não sabia. Tava comendo fandangos.
E também o nosso lindo, maravilhoso Xoxa Mídia, Joãozinho Madaro.
Oi,
João!
Oi, gente, tudo bom? Todo mundo sintonizado aí.
Hoje sintonizado.
Sintonizado, né? Coisa...
É de rádio, né,
João? A gente tava aqui nos bastidores falando de relíquias, de coisas antigas. Eu lembrei, sintoniza aí.
Sintoniza aí.
É.
E antes da gente começar a falar com o nosso convidado de hoje, claro, claro que a gente tem que falar o quê? Fazer nosso merchan. Joãozinho, para quem quiser seguir a Via Hub, saber o que está acontecendo, saber um pouquinho mais como funciona aqui, como que faz?
É muito fácil, galera. Quem quiser conhecer nosso clima, nossa cultura, o jeito que a gente está trabalhando aqui, é só acessar o nosso site, que é o viahub.com.br. Lá tem nossos pilares da nossa cultura. E nas redes sociais, nós estamos há mais de um mês e pouquinho no LinkedIn, yes, que é o linkedin.com/viahubtecnologia. E no Instagram é o @viahub.tech, lá que a gente posta tudo sobre tecnologia. Para quem quer acompanhar a Via de modo geral, tem o @viacarreiras e o Via Online ali no Instagram também.
Beleza, e o legal é que ali você consegue saber também das vagas, né?
Tem as vagas a gente tá no gup.io/viahub, mas pode mandar mensagem que a gente responde também, deixar lá no site nosso também tem um link da nossa página de carreiras, pode se cadastrar lá e...
E o legal é que isso é só de tecnologia, só da Via Hub. Se você quiser saber das vagas da Via, tem o Via Carreiras.
Tem o Via Carreiras, isso mesmo.
E é isso aí, beleza, pessoal. Então, como eu disse, hoje o nosso convidado, a gente chama com muito carinho, como ele, o pão de queijo da tecnologia da Via. Isso mesmo, Edson Tavares.
Nosso mineirinho,
nosso CTO. Edinho, aleluia!
Ele apareceu!
Ele apareceu, meu Deus do céu! Vamos louvar em pé, gente!
Olha, gravar o podcast com o Edinho, sabe aparecendo aqui? 1994, fazendo download de torrent. Vinha de pouquinho em pouquinho.
Pouquinho em pouquinho, mas rolou.
Agenda cheia de compromissos, né, Edinho?
Ai, ai, beleza, galera, tudo bem?
Edinho, bem-vindo, cara.
Obrigado,
tá
cara. É um prazer estar aqui. Sempre pronto. E hoje nem é o Hendes, então tá...
Não, não é hoje não tem pergunta cabeluda, pode ficar tranquilo. Pro pessoal não entender, a gente tem aqui uma vez por mês, mais ou menos, o Edinho. É o All Hands com o Edinho, que a galera pode perguntar o que quiser numa live. E é o que quiser mesmo.
Ele responde, e não tem filtro,
não,
né?
Não tem filtro.
E a Gil, que fica nos bastidores fazendo curadoria, eu estou fazendo aspas no ar. Ele fala, não, Gil, aqui, ó, manda tudo aqui, ó. Pode mandar que eu respondo aqui, ó.
Pode mandar. E isso é muito legal, e eu acho que já até aproveitando o ensejo, né, dessa postura que você tem, é muito diferente do mercado, né? Muita gente tá falando disso, de até do que filtra, o que não filtra, e você é conhecido por ser uma pessoa muito direta, uma pessoa muito aberta, muito papo reto, né? E eu acho que você conseguiu trazer isso pra Via, né, de uma empresa antiga, né, que tem aí um legado, mas você tá conseguindo fazer essa mudança. E aí, conta pra gente, como tá sendo isso?
Cara, sendo divertido. Eu acho que é um ambiente gostoso que nós temos aqui, temos muitos desafios. Tem muita coisa para poder fazer, mas as pessoas são certas.
Uhum.
E com as pessoas certas, a coisa acaba acontecendo, a coisa acaba fluindo um pouco melhor. Então, o desafio se torna um pouco prazeroso, né? Mais prazeroso dentro do processo. E O que eu vejo muito assim do time, do desafio e das coisas no dia a dia, e falar de Via ser uma empresa mais antiga, né, como você colocou, a Via realmente ela tem muitos anos nas costas, né, e tomara que tenha muitos mais aí pela frente, que, poxa, daqui a 100 anos estejam aqui novamente outras pessoas falando, fazendo aqui podcast, conversando e falando sobre Via, e falando que a Via é antiga e as coisas que nós fizemos aqui agora. Mas o que eu sinto muito legal nela é que ela se renova muito fácil, né? É uma empresa que eu não tive em momento nenhum nenhum tipo de dificuldade em fazer alguma proposta de inovação e ela não ser aceita ou algum tipo de resistência. Existe a cultura, né? Que ela acaba levando um pouco mais de tempo para uma coisa ou outra realizar quando a coisa é muito, muito grande. Não estou falando aqui de troca de sistema, estou falando aqui da forma das coisas acontecerem mesmo. Mas acontece muito rápido assim, sabe? Eu acho que é difícil ver o que acontece aqui na Via. Eu tô na Via tem 2 anos. E nesses 2 anos, assim, poxa, é outra empresa. Eu, não porque eu fiz isso, tá? Mas assim, o que a empresa mudou nesses 2 anos é absurdo. A Via que eu conheci lá em São Caetano, no escritório todo, né, emaranhado lá, eu ficava perdido lá direto, cara. Porque era cheio de corredora, uma coisa louca lá. E você vem pra hoje aqui no Eldorado com uma estrutura bacana, uma estrutura bem feita, a liberdade para fazer as coisas, né? Poxa, quando eu cheguei na Via, eu acho que tipo, seria impossível ter um podcast desse aqui, a gente bater papo, e o Fuxa vem, bate papo, vem outras pessoas aí que estão aparecendo aí também que vão bater papo aqui. E papo leve, papo legal, porque são pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas. E eu acho que isso é o mais legal da Via, cara. Tem muita gente boa, tem muita gente bacana, muita gente afim de fazer. E a gente vem crescendo muito, cara, como tecnologia. A gente vem inovando, vem trazendo coisas novas, vem tirando as coisas do passado que a gente acha assim, pô, isso aqui ofereceu o que tinha para oferecer e agora a gente precisa fazer de novo. E não tem resistência, não tem viúva de sistema, né? E nem viúvo. Então, assim, as coisas funcionam. Eu gosto bastante, eu gosto bastante de estar aqui. E o principal, eu gosto de estar com vocês, cara. Tudo é muito bom.
Ai, com vocês e é a gente aqui, nós três aqui?
Com vocês também.
Caramba,
eu primeiro
que moral,
pensei que
hein?
Ele tava falando geral, mas também se aplica a nós. E o interessante saber, Edinho, você coda? Você é o cara da tecnologia mesmo?
Cara, não, bicho. Tipo assim, eu tô em tecnologia tem, cara, 23 anos agora, isso? É 23 anos. Mas eu não codo. Tipo assim, se eu falar que eu codo é mentira, porque o que eu faço é muito mal feito, né? Tem alguns colegas que estão comigo há bastante tempo, como o Novaes. Ele deve saber de umas aventuras minhas aí. E não deu muito certo, não, cara. Se deixar eu fazer alguma coisa, acho que vai dar ruim.
Ô, Edinho, você falou muito sobre inovação, né? E quando a gente fala de inovação, o mercado vem passando muito, a gente vê muito sobre transformação e inovação. Tem muitas empresas passando por isso, a Via passou por isso, hoje a gente está evoluindo muito. Mas o que você acha que é o cerne, a essência? Assim, a pessoa fala, eu vou trabalhar inovação, vou fazer transformação. Qual que é a sua visão sobre isso? O que não pode faltar?
Então, João, assim, de tudo que eu faço na vida, se tem uma coisa assim que eu talvez seja uma das maiores qualidades que eu tenho, é reconhecer a pessoa no processo. E pra mim, né, qualquer coisa que você me perguntar, tipo assim, a grande probabilidade da primeira resposta minha é ser pessoas. É humano. Porque, cara, pra poder fazer a coisa acontecer, são pessoas, né? Então a gente fala assim, poxa, eu quero inovar. Mas você quer inovar com o quê, cara? Pra que você quer? Quais pessoas isso vai afetar? O que a gente muda na vida dessas pessoas com isso? Né? Fazer código por fazer código não é algo que eu acredito, cara. Eu acredito muito em fazer pelas pessoas. Tanto pro nosso cliente final, que tá lá comprando um produto, quanto um parceiro nosso, um seller, ou um colega nosso que trabalha na logística, ou um colega nosso que trabalha aqui na tecnologia. Eu acho que tudo a gente está falando de gente, cara. E como a gente está falando de gente, quando fala de inovação, ela tem que ter um propósito. Então, tudo nasce daí, cara. Falar assim, poxa, quem nós somos, aonde nós estamos, o que nós queremos. E aí você vai ter ali dentro os propósitos. E com esse propósito, você vai acabar encontrando pessoas no meio. Tantas pessoas que vão vivenciar isso depois, né? Quantas pessoas que vão construir isso. E para mim, então, o que não pode faltar em qualquer inovação é ter a pessoa dentro do contexto, né? E eu acho que isso se aplica a qualquer coisa, cara. O cara quando tá desenvolvendo cripto, o cara quando tá desenvolvendo um game, o cara quando tá desenvolvendo um sistema operacional. Cara, tudo no final, cara, vai tocar uma pessoa. A partir do momento que parar de fazer tecnologia sem ser pra pessoa, cara, tipo assim, eu acho que vai perder o sentido, cara. Pode ser que algum dia lá na frente, daqui a, sei lá, né, centenas ou milhões ou dezenas de anos, eu não sei, aí comecemos a construir código pra código. Mas, não sei, eu acho que eu não quero estar mais no game nessa época, vai ficar sem graça. Eu gosto de fazer pras pessoas, cara, então, assim, toda vez que eu faço ou participo de alguma coisa, né, até pra deixar claro pra galera, 90% das vezes quem faz alguma coisa não sou eu. Eu tento sempre repassar isso, deixar isso muito claro, né? Eu tenho o meu papel aqui como CTO, eu tenho o meu trampo aí no jogo, mas no final do dia quem faz é a moçada, cara. É a galera que faz acontecer e essa galera que merece o mérito de tudo que é feito, cara. Não porque eu quero dar o mérito pra galera, eu quero fazer jabá aqui, cara, não é isso. É porque é de verdade, é eles que fazem, entendeu? E eu curto pra caramba assistir as pessoas fazendo isso, apoiar as pessoas a fazerem isso. E quando o negócio tá no ar ali, cara, seja pro cliente, consumidor final, seja pra quem for, cara, é muito legal você ver a pessoa tendo uma vida diferente com aquilo que a gente fez, entendeu? Usando aquilo, né, cara? É. E uma coisa assim que eu tenho, assim, que é meio maluca, né? Tem muita gente que fala assim, pô, tem que fazer tecnologia pra ganhar otimização, pra poder fazer as coisas acontecerem e tal. Acho que a galera meio que confunde, tem hora que a galera tá falando disso. E a galera pensa assim, pô, vou fazer tecnologia e vou reduzir pessoas. Cara, eu não acho que não é disso. Você tem que fazer tecnologia pra você crescer e você ter mais performance por pessoa, mas você crescer seu negócio e com isso você contratar mais pessoas. Eu acho que é disso que a gente fala, saca? Porque no final do dia tem família atrás de cada pessoa. Eu acredito nisso, cara. Eu acredito muito nisso. Então, assim, você tem que fazer o negócio crescer, você tem que fazer o negócio expandir. E, tipo assim, se uma pessoa fazia uma produção de 10, ah, vai ter aquela melhoria em tecnologia, vai fazer de 15. Mas não é porque fazer de 15 que a gente vai tirar a gente, cara. Eu acho que o propósito tem que fazer de 15 pro negócio crescer pra caramba e aí contratar mais pessoas ainda e o negócio crescer mais e ficar mais legal. Porque a partir do momento que tirar pessoas do jogo, cara, pra mim, eu encosto a minha canetinha e valeu. Eu não quero julgar esse jogo sem ser gente, não.
Eu vou colocar um fato, porque assim, eu conheço o Edinho desde 2018, né? Eu saí de uma empresa mequetrefe.
Sério?
É. Opressora, né? Fiquei em 6 meses desempregado. E aí consegui uma entrevista lá. Falei, putz, tem uma startup abrindo aqui. Cara, tinha 3 pessoas, né? Tinha o Edinho, que eu não conhecia o Edinho ainda. Aí tinha o diretor de TI, né? E 3 pessoas trabalhando. Uma pessoa em RH e 2 pessoas desenvolvendo, né? Eu fui lá e fiz a entrevista, né? Olhei, cara, maravilhoso lugar. Bem cara de startup, grande pra cacete. Falei, quero trabalhar aqui. Nem importa o que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar aqui, né? Mas assim, legal, não conheci o Edinho ainda, plá, começamos, desenvolvemos, né, aplicativo, não sei o quê. E o Edinho aparecia lá uma vez a cada 15 dias, por aí, né, o Edinho, ele tava abrindo uma nova empresa e quem tava tocando era esse outro diretor. E aí a empresa começou a crescer, aí veio o João, blá, a gente tinha ali umas 30 pessoas, 30. E o dia que eu entendi que esse cara realmente se importa com pessoas, foi porque, cara, ó, eu tinha 40 anos na época. Ó,
já faz bastante tempo.
Faz bastante tempo. Tô com 45, gente. 45 ou 41, não lembro agora. É. Cara, tava tendo um problema na empresa. Por quê? Olha isso. Eu, com 40 anos, já tinha passado pra gente publicidade. Porque alguém fez alguma coisa pra menina do DP e ela não tava gostando, né? E aí, sabe aquelas conversas de corredor? Uhum. Eu falei, gente, a gente tá aqui pra trabalhar.
Vocês... O famoso
não.
Rádio Peão.
Ah, isso, Rádio Peão. E era tão startup que tinha uma geladeira cheia de todinho, de suco. Eu falei, cara, vocês não têm noção do que vocês estão reclamando, né? Esse cara me chega na empresa, o Edinho, né? Todo mundo tremia, o Edinho vem hoje. Eu só até penteava o cabelo, né?
Era assim conhecia,
mais ou menos
ia o Edinho. Ia com a melhor roupa.
Ia com a melhor roupa. É.
A gente avisava, mano. A pessoa do administrativo passava, amanhã o Edinho vem.
Nossa é, senhora. Todo mundo, passava até perfume. E aí, cara, tava essa situação implantada e aí ninguém conseguia resolver, porque era Rádio Peão. O Edinho chegou, trouxe todo mundo junto. O que que tá acontecendo? E aí ele, aquela calma de mineiro, é engraçado demais, né?
Aqui, ó.
O que tá acontecendo? Ah, então o fulano falou outra coisa. Fulano, você falou o quê? E colocou todo mundo. Cara, eu, tipo, numa quinta-feira... 3 horas da tarde, lavando roupa suja dentro da empresa, mas assim, pra melhorar o clima. Isso quer dizer, cara, se você é um cara que só pensa em entrega, só pensa no produto, você não tá nem aí. Tipo, cala a boca, vamos todo mundo trabalhar, porque, afinal
famoso
de contas, vocês foram contratados, né? A empresa é assim, eu te contratei, te pago, você precisa me entregar algo, né? E aí eu falei, cara, eu comentei isso com a minha esposa, eu falei assim, você acredita? Eu sou muito assim, né? Eu sou muito família, eu gosto muito de pessoas. Eu falei, você acredita que foi isso, né? Ela também não acredita, porque do mundo corporativo também. Eu falei, é sério? Eu falei, é uma molecada, né? Era uma molecada. Eu falei, então tá aí o valor, porque ele queria que o ambiente ficasse bem. Ele queria que as pessoas, por mais que tivesse as diferenças, mas que tivesse tudo bem, porque aquilo tava dependendo das nossas entregas. Então, eu achei muito bacana o dia que você...
Eu lembro.
Nunca nem te falei isso, mas, cara, eu achei muito legal, muito legal.
Mas o Edinho tem dois fatos comigo também, que eu nem sei se... Nunca contei pra ele, não sei se eu contei, mas que não sai da minha cabeça. Eu já falei pro Neto isso, quando o Neto foi me dar uma promoção.
Ó, oh.
Você lembra que eu... Não sei. Você
aqui
lembra.
É promoção e promoção.
Mas eu citei e falei assim, eu lembro um dia que a gente tava lá na I9. Podia falar o nome I9, né?
Acho que pode.
Desgrupo.
A gente tava lá na...
Pode falar
aí. E aquilo não sai da minha cabeça, que o Edinho falou assim, olha, ele deu um contexto muito aqui, parece um avião. A gente vai decolar, a gente vai crescer. Ele até usou o exemplo da filha dele, que é um lado... A gente que acompanha o Edinho ali nas redes sociais, enquanto ele posta as coisas com a filhinha dele, ele falou, eu quero que no futuro a minha filha venha aqui, veja a empresa, veja vocês trabalhando. E quem ficar com a gente vai crescer, vai evoluir. E aí, quando eu recebi minha primeira promoção, que já foi aqui na Via, mas uma empresa do grupo, tem todo esse processo da Inove por trás, toda a história, eu lembrei muito desse momento, entendeu? De acreditar, de entender que... ia de fato acontecer, e aconteceu. É aquilo, a gente tem um pilar aqui, paixão por pessoas, esses pequenos gestos que você começa a perceber. Claro, tem muitas coisas que nós mesmos fazemos aqui, como cultura, clima, festa, e faz isso aqui, mas são pequenos gestos que muda. E uma vez na Inove também, esse é um fato um pouco chato que aconteceu, mas isso eu já contei para várias pessoas, inclusive para a galera de diversidade aqui, que já vi algumas pessoas fazendo alguns questionamentos sobre tudo. E aconteceu um fato muito triste comigo lá na Inove, uma época, que foi um pessoal que trabalhava lá com a gente, aconteceu algumas conversas, e eu tinha muito medo do que ia acontecer. Você lembra? Eu fiquei muito mal, eu não vou contar o que foi, mas assim, o que eu posso dizer é que
você
eu
fiquei... em casa fica na curiosidade. Tipo um bullying, vai, bullying. Pode falar assim.
Mas eu fiquei muito mal, porque eu não sabia como que o Edinho iria reagir. E eu lembro que o Edinho me chamou lá na sala dele, ele ficava num aquário lá em cima. E assim, ali houve uma conversa muito linda, sabe, muito franca. Foi ali que ele me contou da história dele, do passado dele, de onde ele veio. Até então eu não tinha noção disso. E ali eu descobri, isso é a paixão por pessoa, sabe? É você se importar com a pessoa, principalmente no momento que ela tá numa vulnerabilidade.
Ô, louco, bicho, é o arquivo confidencial.
Meu Edinho, Deus, tá aqui. Tamo rasgando.
Edinho, cedo olha aqui. Só pra TV, o recado da sua professora da primeira série.
Ah, mas eu acho que é o que o João falou, isso nos inspira, né? Eu lembro quando ele também chegou e falou assim, cara, a gente já tava cuidando de pessoas. Você cuidava de 170, agora você vai cuidar de 1.700. Foi putz, grila.
E no final, cai dentro do negócio que ele trouxe. Ele faz tecnologia e o cerne de inovação são pessoas.
Pra não ficar sem história também, eu vou contar uma bem rápida. Teve uma, na primeira Black Friday que eu participei, que foi ano retrasado, certo? Daí tava, foi o momento do jantar, almoço, enfim, era uma alimentação e tal. Daí tava, chegou você e o Canuto. O bicho já tava rolando, tal, tal. Daí já tava fila. E tava a galera, tipo, você sabe, né? Black Friday, na hora que fala comida. Povo.
Zumbi, né? Zumbi.
Zumbi, comida. E tava uma puta fila. Daí nisso, uma pessoa pegou e falou assim: chegou o pessoal do catering, né? Ele falou assim: ó, serve ele primeiro. Daí chegou, daí pulou todo mundo pra ir primeiro pra você. Daí a pessoa chegou pra te servir. Daí eu só tava de olho, né? Só de bizu. Só tava de olho e tal. Daí eu vi você virar e falou assim: não, serve a primeira galera. Daí eu só soltei um sorriso e continuei meu trabalho. Sabe essas coisinhas pequenas que você pega a pessoa?
E não é no momento de holofote,
não,
né?
Não é um momento que ninguém tava olhando, ninguém tava percebendo. Eu só bati de canto de olho, vi, sorri e falei, Porque a minha reação foi: não, primeira galera que tá trampando e tal. Que tipo, não que você não tivesse trampando, mas a galera que tava focada, que é o que você fala muito. Que é sobre a galera, sobre deixar o clima pra galera poder trabalhar, focar, né? E na hora você falou, não, eles primeiro, eles são prioridade. Eu falei, puta merda, não, que é mesmo? São pequenas coisas. Mas o João falou que nessa história dele, ele teve a oportunidade de saber da sua história, né? E a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Então a gente sempre fala, o nosso mineirinho, nosso pão de queijo e tal. Mineiro da onde? Claro, de Minas, óbvio, mas de qual cidade?
É, isso que eu ia falar antes. Uai, que pergunta mais fácil de responder.
De Marte? Cara, não pode falar Marte, não. Vai que tem alguma cidade em Minas que chama Marte, né?
É cidade pra caralho.
Mas qual é o problema com Marte?
Cara, eu sou nascido em Divinópolis. Mas assim, tive boa parte da minha infância feliz, né? Não que não tenha sido feliz em Divinópolis, tá? Mas assim, a maior parte da felicidade minha de molecada e tal era quando eu ia pra Bom Despacho, que fica uns 130, 140 quilômetros de Divinópolis. E é onde eu tenho boa parte da minha família, da minha mãe, que eu convivo muito com eles. E assim, cara, lá a gente ia pra fazenda do meu tio e era um negócio assim super legal, assim, era uma coisa que eu gostava muito. E enfim, cara, nasci em Divinópolis, mas passei boa parte da minha infância molecada, época de férias e tal, em Bom Despacho. Quando eu não ia pra Mariana, na casa do meu padrinho também, que era um negócio sensacional, assim, que mudou muito a minha vida. Esse meu padrinho me ajudou pra caceta, então eu devo muito a ele.
E foi infância mesmo, comendo goiaba lá no pé, correndo, brincando, pulando no rio.
Cara, lá em Divinópolis, cara, hoje a cidade é grande, né, cara? É engraçado, né? Quem tem aí mais de 40 anos sabe o que eu vou falar. Se você volta 30 anos atrás, cara, pô, você ia numa cidadezinha que tinha quase ninguém, todo mundo conhecia todo mundo, e hoje em dia o negócio virou um monstro, né? Divinópolis era muito pequena, eu morava num bairro, cara, lá, quando a gente mudou pra esse bairro, o bairro tinha duas casas, tinha a casa de um vizinho nosso de frente, que chamava, o líder era Coelho, cara, eu não sei o nome do Coelho, eu morei anos na frente
do cara. Ele tinha
uns
17 filhos, né?
O Coelho. Eu ia falar que ele tem um dentão, mas... Não, João.
Mas ele era um cara bem legal, assim, ainda é, né? E assim, cara, minha casa foi a segunda casa no bairro, era um bairro novo, então não tinha calçamento, não tinha rede de esgoto direito, não tinha porra nenhuma, né? Minha casa era muito simples, né, cara? Meu pai sempre foi muito batalhador, cara, não tem nada pra reclamar da minha infância, meu pai proporcionou tudo que ele podia proporcionar, né? Eu vejo hoje a galera reclamando pra caceta, cara, mas, pô, eu acho que o que vale é o amor, a galera tá junto ali, tá fazendo, meu pai e minha mãe sempre fizeram tudo que podiam pra mim. Mas boa parte da minha infância, cara, tipo assim, eu estudava, pra você ter uma ideia, eu tinha uns 7 anos, aí eu ia pra escola a pé, eu andava uns 12 quarteirões pra poder chegar na escola, sozinho, sem pai, sem mãe, sem nada, andando, caramba, atravessando ali. A vantagem é que o quarteirão tava lá, mas não tinha casa nos lugares, então eu cortava o quarteirão, né? Passava no meio da galera ali, né? Tinha um campinho lá que era legal pra caramba, que a gente jogava bola nele. E minha casa não tinha piso dentro da casa, cara, era terra mesmo, era assim, bem simplesaço, mas assim, eu não falo isso pra poder falar que, pô, sei o quê. Não, é porque, cara, foi legal, eu me divertia pra caralho, eu brincava pra caralho, tinha um terreiro grande na minha casa e podia juntar com os vizinhos, que não tinha vizinho mesmo. Então, porra, cara, era aquela área toda ali pra poder brincar, pra poder fazer as coisas, e aí tinha pé de tudo, cara. Porra, hoje você vai lá, você não tem meio metro pra você construir alguma coisa, mas... na época, cara, tinha pé de tudo lá na região, assim, cara. Mas o que eu mais gostava era férias, cara. Eu gostava de ir pra casa dos meus tios lá em Bom Despacho. E meu padrinho, cara, que é o cara, assim, que talvez o cara que eu mais devo na vida. Porque esse cara me ajudou pra caralho. Eu acho que eu não teria um décimo do que eu tenho hoje se não fosse a visão que esse cara me deu de vida. Ele era dentista, né? Aposentou tem alguns anos aí. E, cara, sempre foi o cara, assim, que mais teve condição na família. Cara, eu lembro que ele, tipo assim, a primeira vez que eu fui pra praia, eu tinha uns 10 anos, 11 anos, alguma coisa assim. Ele foi me buscar lá em Divinópolis, né? Então, ele saiu lá de Mariana, que já tá, pô, pra lá da quase da metade do caminho. Aí ele voltou, foi lá em Divinópolis pra poder me pegar o catarrento, pra depois ir pra praia. E assim, cara, ele me levava pra casa dele, cara, pô, fazia umas coisas assim muito loucas, cara. Que pra muita gente é muito simples, cara, mas me lembra muito, assim, cara... Porra, tipo, comprar um chocolate, sair com ele e fazer compra. Cara, ele levar minhas primas na escola, cara. Então, assim, era um negócio que me marcava muito, cara. Eu cresci, eu falava assim, porra, cara, um dia eu quero levar minhas filhas na escola de carro, né, velho? Tipo assim, uhum. O meu filho, sei lá. E ele, assim, abriu muita visão pra mim, cara. Porque, assim, eu conhecia muito o mundo do meu pai. Como eu falei que meu pai, puta trabalhador, cara, gente boa pra caralho. Meu pai, nessa época, era motorista de ônibus da cidade lá, né? Tipo assim, ficava dirigindo ônibus regional dentro da cidade. Acordava cedo pra caralho, né? Porque a galera ia pro trampo, alguém foi buscar o ônibus antes, sem poder levar, né? Então, porra, meu pai ia lá, aí eu ia pra aula, e aí eu voltava da aula, cara. Tipo assim, minha aula terminava meio-dia e pouco, eu demorava mais de meia hora pra chegar em casa, fácil. né? Quando eu não ficava entretido no meio do caminho. É, com os meninos, via alguém jogando bola, eu parava no lugar, né? E tal, aquela coisa toda, porque tinha um bairro antes do meu que já era bem cheio, chamava bairro Ipiranga, e o meu chamava LP Pereira, que era Levindo de Paulo Pereira, o nome do meu bairro. É, nesse bairro Ipiranga, não, cara, tinha um campo lá e a galera jogava bola e tal, não sei o quê. Eu sempre ficava lá de bobeira. Nunca fui bom de bola, sempre fui um lixo, cara, lixo. Mas eu gostava, né, cara? Pô, tá ali no meio da galera e tal, aquela coisa toda. E aí eu chegava em casa, cara, minha mãe tinha feito a marmita e eu tinha que andar mais uns 6, 7 quarteirões, que era onde era o ponto final. Que era no início do meu bairro. Meu bairro não tinha um ônibus dentro do bairro, mas tinha um ônibus no início do bairro. Tá joia, né, cara? E aí eu levava marmita pro meu pai. Era bem legal, cara. De vez em quando eu roubava a carne.
Caraca, no meio do caminho.
Porra, tá levando ali.
Mó fome.
Cara, cheiro de marmita é bom demais, cara. É muito bom, cara. É muito bom.
Ainda mais com fome.
É. E aí tinha a época que eu ia pra fazenda do meu tio, cara. Lá em Bom Despacho. Eu amava, cara. Porra, era muito legal. Era legal pra caceta, né, cara? Eu tive uma infância muito feliz, cara. Foi muito feliz.
E Edinho, me fala aí, o que, que você trouxe dessa infância, dessa vida que você lembra com muito carinho e tal, pro Edinho de hoje, o Edinho CTO?
Cara, eu diria assim, cara, eu trouxe pra minha vida inteira vários valores, né, cara? Ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, eu tenho defeito pra caralho, entendeu? Mas assim, cara, eu acho que essa questão de pessoa, saca? De tentar entender, empatia, tentar entender o que tá rolando do outro lado. Nem sempre dá pra gente falar assim, né, cara? Todo mundo, quem participa do All Hands aí sabe, cara. Eu vou direto e falo, cara, isso aqui não dá agora esse ano, vamos tentar no que vem, que dá, dá, o que não dá, não dá. A verdade é essa, vambora. Mas ao mesmo ponto que eu tento me colocar na posição das pessoas, entendeu? Tentar entender o que é que rola, como as coisas estão acontecendo e fazer com que isso seja alguma coisa que não seja buchitagem, saca? Tipo assim, eu tenho uma raiva de buchitagem que é foda, cara. Eu morro de raiva de buchitagem. Errei pra caralho na minha vida, cara. Pô, velho, o que eu já fiz de cagada não tá no gibi, mas...
Você adubou a vida.
É, mas...
Adubou a vida.
Toquei merda pra galera. Boa. Adubei bastante a vida. Mas assim, cara, eu acho que leva muito disso, cara. De tentar entender, de tentar aprender mais. Né? Quem trabalha comigo há muito tempo sabe o quanto eu mudei, cara. E o quanto eu venho tentando mudar. De vez em quando eu fico muito puto porque eu faço algumas coisas erradas e aí eu fico, caraca, velho, pô, 40 e tantos anos nas costas e não aprendeu até hoje, não é possível. Mas é da vida, cara, vai ter certo, vai ter errado, né, tentar aprender mais com o erro dos outros que com o nosso. Mas muitas vezes a gente tem que pagar a língua, cara, a gente fala uma coisa e depois paga a língua bonito, né. E eu tento, cara, fazer o meu melhor, fazer o que seja melhor para as pessoas, fazer o que seja melhor para a empresa. Eu não acredito muito, cara, e isso para mim sempre foi muito marcante. Não tem jeito de ter o melhor do indivíduo, cara. O melhor do indivíduo normalmente machuca e destrói muita coisa ao redor. E eu sei que tem muita gente que conquistou muita coisa na vida, cara, fazendo o melhor pro indivíduo. E eu acho isso uma merda, cara, porque no final do dia... Você não tá fazendo pra todo mundo, não tá fazendo coletivo. Você tem que fazer o máximo que você puder. E é muita... galera, tem muita galera aí que quer pensar só nele e tal. Então eu tento pensar em todo. Por mais que às vezes eu não consiga agradar. E muitas vezes tenha que, no meio do caminho, dar uma notícia ruim pra alguém, cara. Mas é do jogo. É do jogo. Eu acho que isso foi uma das coisas assim, que eu mais ganhei, cara, da minha infância, cara. Porque meu pai sempre foi muito papo reto comigo. Entendeu? Minha mãe sempre muito carinho, muito amor, mas muito papo reto. Que dá, o que não dá, não dá. E vambora, e eu tô vivo até hoje. Então, eu acho assim, cara, eu prefiro ser papo reto, eu acho que a pessoa do outro lado vai estar viva.
Sim.
Depois do papo reto, então tá valendo. Né? Eu acho que essa foi uma das coisas assim, que eu mais trouxe. Assim.
E é uma coisa muito legal, né, que os meninos estavam falando de como que era o clima lá na I9XP, né, dessa coisa total de empresa startup, né? É. E muito dessa mentalidade você conseguiu trazer aqui pra Via também, né? E eu falo assim, claro, dentro das possibilidades que poderiam ser aplicadas, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, você falou já hoje, né, nesse papo, falando que o crédito de muita coisa não é sua, é da galera que realmente pega e faz, né? E isso é uma coisa que eu acho muito legal, como você dá liberdade. Porque até para uns loucos que nem nós, fazer as doideiras que a gente faz, mas que funciona, né?
E não, liberdade não é e confiança.
Confiança. Eu acho que a liberdade vem da confiança.
Sim,
né?
Sim, verdade.
Tem isso, né? E você não tem hora que olha pra gente, assim, as coisas que a gente faz, você fala, mano, esse povo é louco, mas beleza, vamos lá.
Cara. Tem uma frase do filme do... Eu gosto de... Eu sou bem eclético com música, tá? E minha música preferida é rock. Eu adoro rock, cara. Tanto rock nacional quanto rock internacional. Aí depois tem época da minha vida que eu gosto mais de rock internacional, tem época que eu gosto mais. É, cara, é,
é a vida.
Aquela coisa, né? Mas assim, como eu sou de Minas, cara, o sertanejo tá muito grudado em mim, né? Então, assim, eu escuto muita música sertaneja. Quando eu vou pra Minas, cara, eu já vou entrando no clima escutando música sertaneja.
Né? Já põe a fivelona.
Vou praticando o sotaque daqui até lá pra não perder, né? E tal, aquela coisa toda.
Pode ficar tranquilo, você não tá
perdendo o sotaque. Eu não perco o sotaque, não.
Pode ficar tranquilo que você tá bem.
Tá bem, tá bem. E assim, cara, a questão, assim, do tem um filme, né, que é aquele filme do Zezé de Camargo, que ele fala assim, cara, que o pai dele acreditava muito que ele ia ter muito sucesso na vida, e eles não acreditavam, e eles achavam que o pai dele era louco. E aí, depois, de repente, quando eles ficaram mais velhos e fizeram sucesso, eles descobriram que quem era louco era eles. Então, quando alguém tá fazendo alguma loucura, eu olho muito assim, cara, o que que tá fazendo com isso? Qual que é o resultado disso? A gente fala muito da Inove, mas assim, a Inove nada mais era que uma empresa de alta performance. Todos os nossos clientes, nós entregávamos no prazo, nós fazíamos a coisa acontecer, aquilo que a gente se comprometia com o cara, a gente entregava, a gente fazia papo reto com o cliente, falava, cara, isso aqui não dá pra entregar nessa data não, cara, se eu te falar essa data aqui, eu vou estar mentindo pra você, e aí você vai achar que eu sou aquela fábrica de software de buchitagem que fala que vou entregar em tal data e não vou entregar. Então é tal data aqui que eu vou entregar, cara, mas essa data pode confiar que eu vou te entregar. Então assim, errávamos, acertávamos também, mas a Inove, mesmo sendo uma startup, ela sempre foi uma startup que visava ter a receita, visava ter o lucro dela. Porque só tem jeito de você contratar mais gente se der lucro, cara. Não tem outro jeito, né? A não ser que você tenha uma ONG, sei lá, alguma coisa assim, governo, essas porra aí, né? Desculpa, ONG é bom. Governo não. Pode até ser que tenha governo bom, cara. Mas é meio tenso assim, né, cara? Porque tem hora que você passa num buraco... Porque
não é tão alinhado a performance, né?
Cara, não é tão alinhado, cara. Tipo assim, você vai lá e paga um IPVA, você passa num buraco, arrebenta seu pneu, você não tem nem com quem reclamar, cara. Eu acho meio injusto, assim, sabe? Você fala, pô, cara, dá pra ser melhor esse negócio aí. Mas eu nunca vou entrar em política, então... Não vou reclamar menos, vai. Porque se você quer reclamar de alguma coisa, vai lá e faz melhor, né? Então, como eu não vou lá fazer, então eu vou parar de reclamar aqui. Mas assim, cara, eu acho que você... tá preocupado em ter o resultado. Então, quando você fala assim, pô, as loucuras que a gente faz aqui, no final do dia eu tô vendo o que a galera tá falando. A galera tá curtindo? Tá. Tá trazendo resultados positivos pra empresa? Tá. É legal pra todo mundo? É. Pô, vamos ser louco. Tá tudo certo, né?
Ô, Andinho, e você falou aí da sua infância. Aí eu tenho uma pergunta, né? Uma dúvida. Como é que tecnologia chegou, cara, em você, tipo? Você estudou tecnologia ou não? Aconteceu, sim, tipo... Sim. Ou, sei lá, na sua infância, tecnologia já te chamava atenção,
eu ia perguntar isso.
Era
um Game Boy e falou,
era
você
game. Já gostava dos videogames ali da vida e falou, vou trabalhar com isso.
Foi Doom.
Olha só, né? O pessoal falando que Doom cria crianças violentas. Cria City Hall também.
Ai, ai. Cara, eu tenho ainda, né? Dois primos que moram em Minas, que eu adoro, eu amo eles, assim. A gente infelizmente convive pouco.
Fala os nomes deles. Você fala, falei de vocês. E passa, e são mais duas pessoas escutando nosso podcast.
Mas assim, esses caras, eles trabalhavam, eles já tinham coisa de tecnologia. Meu tio sempre deu computador pra eles e tal, aquela coisa toda. E eu gostava de ir pra lá, cara. De vez em quando eu ia pra lá e aí a gente ficava mexendo com as coisas, eu gostava bastante lá. E foi puxando interesse. E aí, quando eu voltei pra Divinópolis, uma vez que eu fui, eu falei, cara, eu vou dar um jeito de ter um computador, né, velho? Mas como é que um quebrado tem um computador? Se inscreve no Senai.
Boa.
É? Aí eu fui lá, me inscrevi no Senai, só que minha mãe falou comigo o seguinte, se você vai fazer esse negócio de ficar brincando desse negócio aí, você vai ter que fazer um curso de datilografia.
Nossa!
Então eu tive que fazer o curso de datilografia e o Senai, né, cara? Então assim, foi bem legal, pelo menos o ASDFG eu faço rapidão. Quem sabe o que é isso, né? Quem fez curso de datilografia. Mas assim, cara, meu contato começou ali, cara. E aí eu fiz meu primeiro, era curso de montagem e manutenção de micro. E aí eu já tava trampando e eu trabalhava num Lava Jato, cara, né? Eu tava com 14 anos, eu acho. 14, 14, 15, sei lá. 14. Que não tinha lançado o Windows 95. Aí eu tava trampando nesse Lava Jato e eu tava doido pra comprar um computador, mas eu não consegui comprar. Aí o cara que era dono do Lava Jato, chama Joaquim Zambaldi do Prado, que é irmão da Adélia Prado, que é uma escritora fantástica,
sim,
mineira. E aí ele falou comigo o seguinte, que eu juntava o dinheiro, chegava no final, era na época antes do RV, tá, gente? Era cruzeiro, cruzado, será que era na época? Só que eu sei que eu juntava o dinheiro, quando chegava no final do mês, o meu dinheiro não dava pra comprar. Tipo assim, eu falava assim, quanto custa o computador? O computador custava, sei lá, tipo assim, X milhões de cruzeiros lá. Aí eu ganhava lá um dinheiro, E aí chegava no final do... Eu falava assim, cara, se eu juntar esse dinheiro 3 meses, eu compro o computador. Só que quando passava um mês, aquele dinheiro que eu juntei... Tipo assim, se eu tinha que juntar mais 10 agora daquele. Porque a inflação é louca, velho. Tipo assim, comia tudo. Aí esse cara falou comigo assim, ele era gaga. Ele falou que você tem que aprender a comprar dólar. Aí eu, como assim, Kim? Que se você comprar dólar, você não vai demorar 3 meses pra comprar um computador. É um mês você esperando. Eu falei, olha aí, caralho, velho.
Tudo faz sentido.
Tudo faz sentido, agora descobri. Aí eu fui lá, cara, comprei uns dólares. Não deu certo, é óbvio, no primeiro mês, tá? Mas assim, eu comprei alguns dólares e aí depois eu fui comprando. Aí deu uns 3 meses, 4 meses assim, cara. O dinheiro que eu tinha de dólar dava pra comprar uma máquina usada legal, né? Boa. Aí eu fui lá e comprei um 386.
Nossa senhora.
Que era legal pra caralho. Na época. Pô, era do caralho, pô, era do caralho.
Tinha um botão turbo?
Tinha um botão turbo, né? Que é uma mentira, né, cara? O botão ele desacelerava pra poder rodar uma sistema.
Botão turbo, vai gastar um pouquinho mais de energia.
É.
Pra luz piscar.
É, ele funciona. É que assim, naquela época o computador, cara, lançava um computador novo e tinha muito software velho que não controlava a velocidade do processamento das coisas. Aí você tinha que fazer devagar o processamento pra poder rodar algumas coisas. E quando você quisesse usar o percentual do computador total, você apertava o turbo ali. Aí ele usava, liberava ali o cadilinho ali. Mas enfim, o cara lá da... Tinha um módulo que tinha no Senai que você podia levar o seu equipamento pra poder fazer as coisas, cara. E eu dei muita sorte. Tipo assim, cara, eu comprei meu computador e tava faltando, tipo assim, 3 semanas, cara, no máximo, pra poder levar o seu computador pro Senai. Pra poder mexer nas coisas lá. E você ia aprender a jumpear a placa no seu computador e tal. Porque algumas coisas você não podia fazer nos computadores do Senai, que tinha risco de estragar. Então você podia fazer só no seu. Aí eu fui levei meu computador, cara. E era outro professor, né, cara? E o cara era de Belo Horizonte, esse professor. Lá de Belzonte. Aí o professor chegou, né, e tal, não sei o quê, cara. A primeira aula foi fantástica. O cara chegou lá e ajudou a gente a desmontar o computador inteiro. Aí a gente desmontou o computador, né, cara? Só tava eu mais 2 bestas na sala, né, cara? Aí era 2 caras que tinham muita grana e eu lá ferrado, né, velho? Eu só tinha que computadorzinho ali e tal, não sei o que. Desmontei meu computador inteiro. Beleza. Aí ele falou assim, agora, em 3 semanas, vocês vão aprender como montar esse computador.
3 semanas?
Aí eu falei, caralho, velho! E aí meu computador ficou no Senai durante, cara, 1 mês mais ou menos. O cara só ia 1 dia na semana lá. E aí depois de um tempo ele montou o computador. Nunca mais eu levei meu computador no Senai.
Uma coisa que a gente pode falar é que o Edinho sabe o significado de paciência.
Nossa, eu
paciência pra maluco. Comprar, depois paciência
pra desmontar.
Desmontar foi rápido. Desmontar é rapidinho. E o medo de montar e dar problema,
isso,
cara.
É,
tipo assim, aí eu fiquei esperando, cara. Eu fui mó caxias, assim, cara. Porque o cara foi explicando os conceitos, foi explicando as aulas e tal. Foi legal, foi bacana. E
você queria ter certeza que ia montar direito, né? Você fala, meu computador, meu.
É. Mas aí foi passando o tempo, foi fazendo outras coisas. Mas assim, essa parte eu acho que me levou a mexer com o computador.
Fala aí pra gente também mais uma pergunta. É o seguinte, né? Já que você é o CTO da Via, uma empresa aí... uma das maiores empresas do varejo no país, né? Você, enquanto CTO, qual que é o perfil, né, de um profissional de tecnologia para arrasar no mercado hoje? Para ele ser destaque, né? E isso eu tô falando em qualquer nível, tá? Eu não tô falando, já direto no sênior, já direto no especialista. Tô falando para uma pessoa que quer fazer da tecnologia a vida dela, né? Qual que é o conselho que você dá para esse profissional se preparar?
Bem, vamos lá. Primeiro, escolher a profissão certa, tá? Eu acho que... Não, tenho certeza, né? Poucas coisas eu tenho certeza na vida, mas essa eu tenho certeza. Tecnologia é o que vai tá tocando tudo pra frente, né? Não desmerecendo nenhuma outra área, por favor. Não entendam isso.
Não me cancelem, né?
Não me cancelem, mas assim, tecnologia tem futuro, cara. Tecnologia é um negócio que é impossível do ser humano retroagir. Eu não acredito nisso, cara. A não ser que seja um apocalipse zumbi, um negócio assim, né? Tirando um negócio desse, né, cara?
Não dá pra duvidar ultimamente disso, não.
Eu não acho que vai retroagir. A tendência é só caminhar pra frente. E nessa profissão, cara, de tecnologia, você tem que fazer uma escolha que não necessariamente é uma pra vida toda, tá? Mas, assim, é interessante você fazer durante um tempo e se dedicar nisso. Você vai ser um especialista... ou você tem um caminho mais de gestor. Isso muda muito, cara, como você se prepara, né? Pô, o especialista é um cara mais acadêmico, é um cara que vai estudar mais, é um cara... Não que o outro não vá, mas o nível de empenho em cima do estudo do especialista, cara, eu admiro demais o especialista. Eu admiro muito, cara. Eu admiro muito mesmo, cara. Porque, poxa, só quem abre um código, vê lá não sei quantas mil linhas, cara, pra não falar milhões de linhas, e o cara tem que interpretar aquilo e fazer aquilo acontecer, cara, e sabe, assim, eu acho tão bonito, cara. Eu admiro muito esses caras, velho. Eu admiro muito. Nossa, assim, é um negócio fantástico. Fantástico. Então, você escolher qual é a sua pegada, né? Pô, eu gosto mais de estar ali codando, eu gosto mais de estar ali, porra, trabalhando em segurança, eu gosto mais de estar ali trabalhando em cara, dados, banco, sei lá, o que for, cara. Pô, você tem que separar, cara. Eu vou ser mais especialista ou vou ser mais gestor? E não tem certo e errado, até mesmo na questão de grana, tá? Tipo assim, tem muita gente que olha e fala assim, ah, mas o que ganha mais? Cara, os dois, cara. Não tem essa. Não tem essa. É só função diferente dentro do jogo. Então, se você...
Ele precisa das duas funções.
Precisa das duas funções, né? Então, assim, você se identificar em qual você é mais feliz e aí você se dedicar. Entendeu, cara? Porque a dedicação, ela é tudo nesse jogo. E a dedicação, cara, é você abrir mão de muita coisa, né? Dedicar é isso, cara. É você falar, cara, pô, eu tenho um... Sei lá, cara, a opção aqui, eu vou fazer esse curso ou vou... sei lá, ir pra balada. O cara vai ter que fazer escolha, entendeu? O cara ou a cara, né? Poxa, eu vou ter que me dedicar aqui a entender um pouco mais sobre isso ou sobre aquilo. Você vai ter que entender, cara, que tecnologia tem meio de médico na história, entendeu? Eu falo muito que, cara, tecnologia não tem hora, não tem... Você tem que entender um pouco disso, entendeu? E tem que aceitar isso de coração.
É capacitação, então, se você, né? Tem que se capacitar. Cara,
tem que estar ligado.
Tá ligado ali, tá a fim de fazer. E é uma profissão muito bonita, cara. É uma profissão muito bonita.
Você falou de capacitação. E aí, aqui, toda terça-feira, nós temos...
Nossa,
terça geek!
É isso aí.
Assim, pra todo mundo, todos os Via Hubbers que vão escutar aqui o podcast...
Ou quem tá interessado...
Edinho, qual que é a sua visão da Terça Geek? O que você fala desse momento? Porque já é um benefício... É muito bem falado no mercado. Hoje em dia a gente já tem provas claras, principalmente com o time de recrutamento e seleção ali, de que é um benefício que chama a atenção da galera. Tá lá no nosso job description como benefício a Terça Geek. E foi aqui na sua gestão, né? Você autorizou isso. Fala um pouquinho sobre o que você acha, sobre esse momento.
Antes do Edinho começar a explicar, só falar muito rápido para quem não sabe o que é a Terça Geek. Terça Geek, todas as terças-feiras aqui na Via Hub, do período da manhã, né?
Isso,
então até o meio-dia, ele é focado para busca de conhecimento, né? A busca e a troca de conhecimento individual e entre os times, né? Então a gente é muito paulatino, a gente é muito sério com isso, né? Tanto que nós temos palestras, rola, a gente traz gente de fora também para falar. Os próprios times trazem conteúdo. E compartilham esse conhecimento. Então é sobre isso, Terça Geek, que o João mencionou.
Perfeito.
Bem, vamos lá. Primeiro, assim, que é um sucesso, ele é um sucesso, e que ele tem que melhorar, ele tem que melhorar. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Aonde você tem, de um lado, o resultado que ele já traz hoje, né? Tanto para as pessoas que já estão aqui dentro de casa, que assistindo, né? Ou criando conteúdo, quanto para as pessoas que estão... produzindo esse negócio, né? Então, é um momento de aprendizado, é um momento de investimento da empresa, né? Se você pegar ali o valor da sua hora, vezes o número de horas que fica para aquilo, vezes o número de pessoas, você consegue entender o quanto a empresa está investindo nisso. E aí entra a questão de você levar a sério, entendeu? É você participar, você ser ativo, você fala assim, pô... Porque assim, eu sei que tem muita gente que fala assim, pô, eu já assisti Terça Geek e tal, não sei o quê, mas agora já não tá mais me agregando tanto. Poxa, então tá na hora de você agregar. Tá na hora de você trazer um conteúdo e você dividir esse conteúdo com as pessoas, entendeu? Porque é natural. E aí isso vai fazer o negócio evoluir. E eu acredito nisso numa forma contínua e que acontece não é Edinho fazendo, a galera fazendo. Então, assim, é algo que eu acredito muito e entra nessa linha de formação, cara. Porque a formação não é necessariamente, cara, ela é só uma formação de um diploma. Muitas vezes você tá com um colega ali trabalhando, você tá falando, batendo um papo e você aprende uma coisa que talvez você vai passar, você passou anos da sua vida e nunca tinha imaginado aquilo. Então o conhecimento ele não é só numa veia, né? Não é só num viés. Não é uma via única. São várias vias e você pode aprender.
Uma via de mão dupla.
É isso aí.
Ô, Edinho, então deixa eu te perguntar, que tô mais quieto aqui hoje, né? Tô meio contido
aqui.
Tá,
você tá contemplativo.
Eu queria saber, assim, legal, Edinho, CTO, veio aqui, ama pessoas, né? Acha que a pessoa tem que estar ali no centro para que a tecnologia dê certo. Reconhecimento, entregas comprometidas, beleza, cara. Esse é o corporativo. E quem é o Edinho fora da via? Né? Continua sendo Edinho, mas o que você gosta de fazer, Edinho? Você é família? Você não é? Qual que é o hobby? Abre o coração.
Cara, hoje eu diria que eu dedico boa parte aí do meu tempo, cara, com a minha esposa e minha filha, tá? Já fui menos e hoje eu tenho isso como uma coisa que eu não abro mão, entendeu? Então, assim, não que eu abri mão alguma vez na vida, mas talvez durante boa parte da minha vida eu não entendia o quanto isso é a coisa mais importante, tipo assim, da vida. E hoje eu tenho isso muito claro, já tem bastante tempo já que eu tenho isso comigo. Agradeço muito, cara, as oportunidades que eu tive na vida de passar apertos aí, outro podcast eu posso falar um pouco sobre isso. Mas muita coisa você só consegue entender quando você tem risco de perder, né, cara? Eu perdi um filho, uma filha há pouco tempo, tipo assim, né, pra mim há pouco tempo. Tem aproximadamente aí 2-3 anos, tá? Entre 2 a 3 anos. E eu quase perdi minha esposa nessa parada. Então, assim, cara, porra, ali mudou muito a vida. Então, por mais que tenha a questão triste, tem a questão boa, né? E eu sempre sou otimista, eu sempre tento tirar o melhor de tudo, né? E aí teve uma coisa ruim que, porra, tem coisa boa na história. Então, assim, isso pra mim me ajudou muito. E eu gosto de carro. Carro é meu hobby principal. Eu tenho carro, gosto de carro, gosto de andar de carro, gosto de carro novo, gosto de carro velho, gosto de carro antigo, gosto de carro do jeito que quiser.
Gosto de carro!
É bom, é isso aí. É aquela música do traje, né? Que ele fala mulheres lá, eu gosto de carro. Carro, mulher, deixa minha esposa só, tá bom, né? Dá muito trabalho.
Não, e é legal, uma vez o Edinho pediu pra eu fazer um adesivo pra ele, né? Umas montagens, tudo. Cara, ele tem um cockpit, que chama? Um simulador?
Tem.
De Fórmula 1, né? Eu falei, cara, é fantástico. Você olha, o cara, tudo bem que é da tecnologia, né? Mas o cara, além de correr, ainda corre no digital também, né? Então você curte essa parada da simulação também, né?
Cara, minha sorte é que minha esposa, ela apoia, saca? Tipo assim, que tem muito...
Isso é muito importante. Isso é muito importante.
É muito importante, né? Por exemplo, eu gosto de fazer track day, né? Uhum. E a minha esposa, pô, super apoia, ela não me importa e tal. Eu vou, cara, 4-3 vezes no ano só. Porque a porcaria do pneu é muito caro. Mas gostaria de muitas vezes, mas eu não
olha
dá.
Que engraçado, né? O que é caro não é o carro, é o pneu.
É o pneu. É que o carro não acaba, o pneu acaba.
E várias vezes, né?
Então assim, eu vou 3-4 vezes no ano em track day. Eu corro muito em simulador, porque no simulador é digital, a hora que meu pneu
e
tá acabando.
E o pneu não gasta.
Acabou o pneu da Ctrl Z.
Comprou o pneu NFT.
Ai, ai. E gosto muito de carro antigo, cara. Então, assim, minha esposa sempre me acompanha. Por exemplo, eu vou pra Minas 3... Gostaria de mais vezes, tá? Também. Mas eu vou pra Minas umas 3 vezes no ano e, cara, sempre a gente vai de carro antigo. Então eu pego algum carro velho meu lá, entra eu, minha esposa e minha filha e vambora na Odisseia.
Sai daqui de São Paulo e vai...
Vambora, cara. É carro, eu tenho carro 69, eu tenho carro...
Caraca. 70.
Meus carros todos andam, cara. Eu não tenho carro pra guardar. Uhum. Meu carro é pra usar. Uhum. Então, assim, cara, eu pego o bichão e vou embora, cara. Pô, já fui pra Minas e voltei. São lá pra fazenda, onde meu pai mora, né? E de volta dá mais ou menos 1.200 a 1.300 quilômetros e de volta. E assim, cara, já fui e voltei de Fusca, já fui e voltei de caminhonete. Caminhonete é o que eu mais uso. Eu tenho uma caminhonete 77. Eu gosto muito dela e, assim, ela é a que eu mais uso pra ir pra Minas, né? Mas final de semana, pô, sempre a gente escolhe algum lugarzinho aqui perto e vai, cara, pô. Teve final de semana retrasado, a gente foi pra Olambra, né? Chegou, pô, vamos lá, a gente viu um filminho com a minha menina, aquele filminho da Abelhinho, chama Biza, eu acho, o filminho. Aí a gente assistiu o filminho, eu falei, aí chegou no dia de manhã, minha menina tava lá, ai, porque a abelha, porque não sei o que ela falando, eu falei assim,
Olambra.
Momento dentro do carro. Aí ela falou, nós vamos, papai, eu falei, tem 6 aninhos, 7, 6 aninhos agora, vai fazer 7. Aí eu falei com ela, falei, nós vamos numa cidade ali. Aí entramos, minha esposa entrou, aí minha esposa nem perguntou pra onde vai.
Que legal, não. Que legal.
Aí eu falei assim, vocês querem saber pra onde vai? Minha esposa falou assim, eu não, só quero chegar. vamos andar, tá tudo certo.
Que legal, explorem,
gostou. É, vambora, cara. E o máximo pode acontecer é que o carro velho estraga, né? O máximo pode acontecer é estragar e você tem que ligar pro amigo, né? Aí, pô, montando dentro do carro...
Que isso é o maior fato, né? Carro velho se liga pro amigo, né?
Liga pro amigo, né? Meus carros, graças a Deus, não dão muito problema, cara. Eu acho assim, os carros antigos, se você entende que tem que fazer a manutenção básica, não dá tanto pepino, entendeu? Mas tem gente que tem carro antigo e não troca nem óleo, aí dá ruim mesmo. Sim. Mas assim, cara, a gente foi, pegou e tal, a hora que chegou na cidade, eu falei com minha menininha, eu falei assim, nós viemos na cidade onde as abelhinhas pegam o néctar das flores. E aí a gente foi nos lugares lá, cara, e tem um barzinho ali no centrinho ali, cara, preço bom pra caramba e legal, tá, moçada? Tem uma ruazinha fechada lá de paralelepípedo, que a comida é gostosa, fica a dica. E assim, a gente faz isso muito, cara. Viaja direto pra alguma cidade aqui no interior de São Paulo e...
Qual que é o nome da sua filha?
Isabela.
Eu fico imaginando a Isabela quando ela estiver mais velha, que ela falando que as lembranças dela... Lembro eu e meu pai indo de Fusca pra Holambra. O pessoal vai olhar e falar, quantos anos você tem, menino?
Teve uma curiosidade, você falou que você tem uma caminhonete 77?
Tem a caminhonete 77.
Cara, um dia eu cheguei pra trabalhar e o prédio era nosso, né?
Eu lembro.
Aí eu cheguei pra trabalhar, fui estacionar, falei, putz, algum fornecedor veio com um caminhão velho. Deixa eu ver o lugar que estacionou.
Você imagina você subindo e falando, quem colocou aquele carro velho?
Tem um fornecedor, veio trazer, sei lá, acho que veio trazer a quitanda, né? Não sei o que. Aí eu disse, é meu. Eu falei, nossa, vai querer lá, cara.
É isso aí.
É engraçado demais, né?
Então, Edinho, pra finalizar esse papo, queria agradecer imensamente por você ter vindo, por você ter aceitado esse papo, ter se divertido, porque parece que você se divertiu muito, você falou bastante das coisas, você, sempre que quiser, é muito bem-vindo aqui, tá bom? E não é porque você é o chefe, não, é porque você é gente boa de conversar. Se fosse chato, eu ia chamar uma vez só pra fazer política, sabe?
E nunca mais.
Pra depois eu falar, ai, não me chama. Falo, ah, já tira foto aqui.
Boa.
É isso. Beleza? Obrigado, Edinho.
Um abraço, moçada. Brigadão. Valeu.
É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Via Rubcast com o nosso CTO, Edson Tavares, vulgo Edinho. Isso mesmo. Então, continua seguindo a gente nas redes sociais.
Arroba viahub.tech no Instagram e o LinkedIn é o Via Hub Tecnologia.
Exatamente.
Nosso site, a gente tem www.viahub.com.br.
E se você quer conhecimento, vê os nossos artigos. É onde? É no Medium.
É no Medium. medium.com/viahub.
E com essa, a gente se despede. Não vou mais. Pede vocês dois a vinheta.
Tá bom. O Ives.
1, 2, 3.
Pede a vinheta. Vamos lá, João.
3, 2, 1. Roda a vinheta!
Vocês escutaram os caras.
Tchau. O Via Hubcast acabou.
Via Hubcast! 1, 2, 3, 4.